Capítulo 1. Educação especial. Tratamento diferenciado que leva à inclusão ou à exclusão de direitos. No campo jurídico, uma das maiores preocupações é a aplicação eficaz do princípio da igualdade para se alcançar a justiça. Essa não é uma tarefa simples, pois o grande dilema é saber em qual hipótese tratar igualmente o igual e desigualmente o desigual, fórmula proposta ainda na Antiguidade por Aristóteles, 1992. A utilização da fórmula aristotélica, pura e simplesmente, já demonstrou que, em certos casos, pode até configurar uma conduta discriminatória. Esta fórmula, em razão de sua sabedoria, jamais foi alterada, mas vem sendo constantemente aprimorada. A doutrina e jurisprudência existentes oferecem como solução o imperativo de tratamento igual para todos, admitindo-se os tratamentos diferenciados apenas como exceção e desde que eles tenham um fundamento razoável para sua adoção. Mas, infelizmente, mesmo com esses aprimoramentos, a história da humanidade é prova inequívoca de que eles não foram suficientes, pois as situações de exclusão de direitos ainda são muito graves. Não é difícil encontrarmos situações de exclusão que contam com a aprovação de profissionais do direito, mesmo após valerem-se dos critérios apontados pela doutrina para aplicação do princípio da igualdade, que se baseiam fundamentalmente, como mencionamos, na análise da razoabilidade ou não de determinado tratamento diferenciado. Como exemplo, podemos citar decisões judiciais e administrativas que sequer são levadas ao crivo do judiciário no sentido de que pessoas cegas não podem fazer parte das carreiras da magistratura.
Nota de rodapé 1 referente a decisões judiciais.
O seguinte julgado, entre parênteses, RE 1000.001-DF, julgado em 29/3/1984. Admissão ao cargo de juiz de direito. Cegueira bilateral total. Incapacidade física para essa admissão. Inexistência de ofensa ao inciso 3 do artigo único da emenda constitucional número 12/78, uma vez que a decisão que entende que a cegueira bilateral total impossibilita o desempenho pleno das atribuições íncitas ao cargo de juiz de direito não é discriminatória. Aos médicos cabe determinar a existência e a extensão da deficiência física. Ao tribunal, porém, é que compete aferir se ela permite ou não o desempenho pleno e normal das funções do cargo de juiz. Recurso extraordinário não conhecido. Fim da nota de rodapé. Acreditamos que um dos motivos pelos quais essa e outras exclusões de direitos ocorrem é o de que há uma grande margem na análise das razões para a diferenciação. Isso faz com que muitas pessoas, principalmente as pertencentes às chamadas minorias, tenham seus direitos negados até em situações que muitos consideram plausíveis, mas que as deixam sem acesso a direitos e garantias fundamentais como vida, educação, trabalho e lazer. Neste cenário, mesmo havendo a constante garantia nas constituições em geral em relação à igualdade, como é o caso do Brasil, passaram a surgir convenções e tratados internacionais reafirmando o direito de todos os seres humanos à igualdade e dando especial ênfase à proibição de discriminação em virtude de raça, sexo, religião e deficiência. Tais documentos trouxeram significativos avanços, pois oferecem alternativas para a solução do dilema relacionado à aplicação eficaz do princípio da igualdade. Devido a eles, não precisamos mais nos ater quase exclusivamente à análise das razões e proporcionalidade de determinado tratamento diferenciado. Assim, para saber se um tratamento diferenciado é válido ou é uma forma de discriminação, basta que apliquemos os seguintes critérios que foram extraídos, em sua maioria, de tratados e convenções internacionais já ratificados pelo Brasil. A. Necessidade de identificação do fator adotado como motivo da diferenciação. B. Não admissão de tratamentos desiguais com base direta ou indireta em atributos subjetivos do ser humano: raça, sexo, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional, filiação, entre outros, que tenham por objetivo ou resultado a anulação, o impedimento, o prejuízo ou a restrição do reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. C. admissão de exceções a essa regra, desde que possam ser identificadas objetivamente, pois dizem respeito apenas à interdição em caso de pessoas com deficiência e à proteção do direito à vida, cabendo ainda, nesse último caso, a análise da razão da medida. D. Possibilidade de adoção de medidas especiais, discriminação positiva, desde que não sejam relacionadas à religião ou crença e que visem a facilitação do gozo ou exercício do direito e não a sua negação. E. Necessidade de que tais medidas sejam razoáveis ou proporcionais que não impliquem manutenção de direitos separados, que a pessoa interessada ou seu responsável não esteja obrigada a aceitar tal tratamento diferenciado ou mesmo a preferência e que eventuais medidas afirmativas sejam temporárias.
Nota de rodapé 2 referente a tratados e convenções internacionais já ratificados pelo Brasil.
Estamos falando basicamente dos seguintes documentos internacionais: Convenção Concorrente à Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão, de 5/6/1958, promulgada pelo Decreto número 62.150, de 19/1/1968, ratificada em 26/11/65. Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 15/12/1960, ratificada em 19/4/1968 e promulgada pelo Decreto número 63.223, de 6/9/1968. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 21/12/1965. Ratificada em 27/3/1968, promulgada pelo Decreto número 65.810, de 8/12/1969. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 18/12/1979, ratificada em 1/2/1984, promulgada pelo Decreto número 89.460, de 20/3/1984, que foi revogada pelo Decreto número 4.377, de 13/9/2002, o qual promulgou novamente a Convenção sem as reservas anteriormente feitas. Declaração para a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e de Discriminação Baseada em Religião ou Crença, de 25/11/1981. Convenção Relativa aos Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, de 27/6/1989, ratificada em 25/7/2002, promulgada pelo Decreto número 5.051, de 19/4/2004. Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20/11/1989, ratificada em 24/9/1990, promulgada pelo Decreto número 99.710, de 21/11/1990. Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 8/6/1999, promulgada pelo Decreto número 3.956, de 8/10/2001. Fim da nota de rodapé. Os juristas, sempre que se deparam com alguma forma de tratamento diferenciado, se valem de critérios semelhantes a esses, mais ou menos completos, para saber se estão diante de um tratamento discriminatório. Eles fazem isso com frequência em relação a tratamentos diferenciados que dizem respeito, por exemplo, à forma de remuneração de servidores públicos, a quotas em vestibulares, entre outros. Neste texto, discutimos um tratamento diferenciado que pouco preocupa os aplicadores do direito: a educação especial ou o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência. Vamos verificar até que ponto esse tipo de tratamento diferenciado é válido perante nosso ordenamento jurídico. O objetivo deste estudo é inusitado, pois o simples fato de se referir a pessoas com deficiência e seu direito à educação faz com que surja, de imediato, a noção de que é uma diferenciação mais que válida, necessária, de tão acostumados que estão todos a identificar tais pessoas como titulares de um ensino especial. Mas iremos prosseguir com este verdadeiro desafio que coloca em xeque o costume de associar pessoas com deficiência a um ensino diferente e apartado, porque as soluções que podem surgir disso, além de garantir às pessoas com deficiência o seu direito à igualdade, talvez seja uma contribuição para a melhoria da qualidade do ensino em geral. A nossa técnica será a de ir respondendo perguntas elaboradas com base nos elementos para a implementação do princípio da igualdade que acabamos de enumerar. Vamos a elas.